Ora, boa noite a todos, bem-vindos a uma live no canal Miguel Macedo. É, no canal Miguel Macedo, depois de uma semana de silêncio, o canal Miguel Macedo voltou e voltou em grande, com uma live e com um erro no título. Muito obrigado a todos que estão presentes. Eu já sei que me enganei a escrever nepotismo, porque para mim são tudo uma cambada de filhos da potistas. Portanto, eu peço desculpa pelo português. Falhou ali qualquer coisinha, mas eu já corrigi o erro. Já voltei ao modo normal do português, ok? Eu peço desculpa. E quero desejar boa noite a toda a gente que está aqui e quero também saudar toda a gente que não desiste deste canal. Inclusive os telespectadores e todos aqueles que têm apoiado o projeto e que têm ajudado a divulgar este momento mais complicado que eu tenho passado aqui no YouTube. Antes de mais, vou cumprimentar o meu companheiro de debate de hoje, que é uma cara conhecida, que ninguém conhece, não é verdade? Que é o meu querido amigo Ricardo, do canal Portugal às Direitas. Como é que estás, meu amigo?
Está tudo bem. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os presentes, a todos que vão entrando. Espero que esteja tudo bem convosco. E é bom estar de volta aqui ao canal do Miguel Macedo. O canal do Miguel Macedo é um canal que faz falta no YouTube. Portanto, bem-vindo de volta.
Obrigado. Obrigado, Ricardo. E, de facto, o meu canal fazia falta. E eu vou já esclarecer aqui a pergunta que não quer calar, a pergunta da Teresa Simões. Teresa Simões, um beijinho especial para si. Espero que esteja tudo bem consigo. E aqui o pessoal notou que eu estou num cenário diferente, é verdade. Eu estou em casa do Nuno Carneiro. Vim aqui passar um fim de semana, eu e o Nuno estamos sozinhos, somos grandes amigos de grandes momentos. Espero que ele não entre pela porta dentro para me foder o canastro. Ele confirma que está aqui.
Está mesmo.
Um grande abraço para o Nuno e, além de um grande abraço para o Nuno, um beijinho muito especial para a companhia que está com o Nuno, que não interessa quem será. Um beijinho muito especial para vocês todos que estão desse lado. E para ti também, Nuno. Mas sim, é verdade, estou em casa do Nuno. Eu e o Nuno somos amigos, somos companheiros, somos tudo o que vocês quiserem. Só não dormimos na mesma coisa, né? Cama, teto, mais ou menos isso. De resto, partilhamos lives, partilhamos aventuras, ideias, tudo. Tudo e mais alguma coisa. Terezinha, um grande beijinho também para si. Espero que esteja tudo bem consigo, com a sua saúde. E, enfim, hoje viemos aqui conviver um bocadinho e eu tenho algumas novidades para dar. Tudo não. É mais ou menos isso. Também estás a ser assim um bocadinho chato, não é? Bom, gente, várias novidades antes de passarmos para... Hoje vamos falar de TAP, como vocês veem, vamos falar do nepotismo que está... O nepotismo socialista, que é muito próprio. Porque uma coisa é nepotismo. Pronto, existe. Sempre existiu. Não me adapto com estes microfones modernos, assim meio extravestidos, aqui como é o do Nuno, mas pronto. Uma coisa é nepotismo que existe. Outra coisa é o nepotismo socialista, que é o que nós vamos analisar aqui uma vez mais na TAP. Eu e o Ricardo vamos trazer um caso que tinha tudo para ser mais um escândalo. Tinha tudo para ser mais um escândalo. Não sabemos se vai ser... Se já foi, se foi abafado, se ainda vai dar o que falar. Enfim, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas antes de passar para o assunto em si, eu tenho dois recados para dar a toda a gente que está aqui, que seguem o canal Miguel Macedo. Este canal perdeu a monetização. O que é que isso significa? Estão os haters do Miguel Macedo a dizer: ah, já não vais ganhar mais dinheiro com o YouTube, já vais desistir disto porque só fazes isto por dinheiro e tal, então, bem feito e tal. De facto, o canal já não tem a possibilidade de ter rentabilização, de ter monetização ativa e a consequência disso é que não gera receita, ou seja, não há publicidade, as pessoas não podem fazer parte do clube de membros de patriotas. Por exemplo, o Ricardo era um deles, a Teresa Simões também, o Nuno Carneiro também era meu patriota. Esse plano foi desativo. Não conseguem fazer, penso eu, exatamente, não conseguem fazer doações, também não é possível. Enfim, eles retiraram a monetização. Qual é o problema disto? Muitas pessoas que não fazem YouTube pensam que o problema disso, para mim, é assim, para algumas pessoas é um problema, porque há pessoas que vivem disto e há pessoas que tiram muito dinheiro disto e consegue-se, de facto, viver. Não acredito que seja o caso de muita gente em Portugal e, principalmente, a falar de política à direita. Mas há pessoas que vivem disto e contra isso nada, são opções, o YouTube permite, tudo bem. Não é isso que eu vou discutir. A questão aqui é que, sim, a partir deste momento o canal não ganha absolutamente nada. Quem quiser ajudar tem que ser por outros meios, através do YouTube não consegue. Só que o problema disto é que os canais que não têm um contrato ativo com o YouTube, que não têm a monetização, que não fazem parte dos parceiros do YouTube, não digo que são prejudicados, mas o conteúdo deles, ou seja, o nosso conteúdo, neste caso o meu conteúdo, ele é prejudicado. E vocês conseguem ver isso nas visualizações, na quantidade de likes, comentários e de pessoas que estão a assistir às lives ao vivo. Neste momento, este canal está com 130 pessoas ao vivo. É um domingo à noite, são 9 horas, eu sei que não é propriamente o melhor horário que existe no YouTube, mas reparem no título desta live e reparem no momento político em que nós estamos. Este título associado ao momento político que estamos era para eu ter aqui, à vontade, 200 pessoas a assistir. Pelo menos. Pelo menos 200 pessoas. Pelo menos. César, um grande abraço para ti. Eu acho que é mais isso, a minha senhora.
Grande abraço, César.
Uma correia. E eu... Oh, Nuno, vai lá se me dás aí casita, porque eu, pronto, tive uma pequena chatice e perdi a chatice. E é verdade, eu enganei-me, não é domingo, é sábado. É. Obrigado, Keller, obrigado por estar sempre atrás de mim a corrigir as minhas incongruências. Muito obrigado. Mas a questão do YouTube é exatamente esta. O canal começa a não ter tanta visibilidade, começa a não ser recomendado, começa a não ter tanta assistência e acaba por morrer aos bocados. Isto é uma forma de ser democrático indemocraticamente. Entendem o problema? É este o problema. Depois de tirarem a monetização a um canal, esta é a última parte que vocês não sabem, mas depois de um canal ficar sem monetização, a possibilidade dele ser apagado do YouTube sobe para 100%. Portanto, a qualquer momento este canal desaparece. É esta a segunda parte que vocês não sabem que pode acontecer. E se este canal desaparecer, eu quero que vocês façam uma coisa, vocês que gostam do meu conteúdo. Se este canal desaparecer, vocês só têm que ir aos outros locais onde eu estou e podem procurar por mim até no canal Portugal às Direitas, porque se me acontecer alguma coisa, com certeza que o Ricardo, acredito que o Nuno também fará isso nas redes sociais, até o Gonçalo. Enfim, as pessoas que estão mais próximas de mim vão noticiar isso. O professor Carlos Dias, que já há muito tempo que não falamos, mas eu deixo aqui um grande abraço ao professor Carlos Dias. Estas pessoas vão noticiar o que é que se passa comigo. E vocês terão que procurar por mim, se quiserem continuar a seguir e a apoiar, de outras maneiras. A não ser que eu faça uma das coisas que estou em projeto em fazer, que é criar um segundo canal. Vou criar um segundo canal e vou levar as pessoas que realmente gostam do meu trabalho para lá. Claro que um canal como o meu, com quase 48 mil pessoas, salvo eu, 48 mil pessoas, não vai crescer com 48 mil pessoas. Não vai crescer com esse número. Mas as pessoas que gostam do meu trabalho, elas vão atrás de mim. E, portanto, vou conseguir levar algumas pessoas e possivelmente farei isso. Criarei um novo canal e vou começar a usar o Rumble. O Rumble já existe, gente. Eu só não faço lives lá. Mas o Nuno Carneiro tem o Rumble dele, onde eu transmito lá as lives. Hoje, esta live podia estar a ser lá transmitida. Eu só não fiz isso porque eu quis concentrar toda a gente aqui. porque eu podia estar a transmitir para o canal do Ricardo também, podia estar a transmitir para o meu Facebook. Eu só quis concentrar as pessoas aqui para entregar este recado. Entendem? E agradeço a todos o apoio que me têm dado, de toda a gente. Algumas pessoas são mais conhecidas da minha parte, são pessoas que ficaram mais íntimas. Muito obrigado pela vossa ajuda, pela confiança no meu trabalho, pelos vossos e-mails de apoio, por outros tipos de apoios que vocês dão. Enfim, muito obrigado. Bom, Ricardo, depois desta fase de lameixas, olha, sabes uma coisa? Eu não gosto de fazer lives com... Eu não gosto de fazer lives com esta treta. Isto é um bocado gay. Eu não gosto de fazer lives com isto. Não sei como é que o Nuno aguenta fazer lives com isto. Isto é estranho. Isto é... Eu parece que não me ouço, parece que estou num poço. Eu devo estar aqui aos berros, meu. Eu estou cansado. Isto é muito gamer. Isto
não estás, é muito... não estás.
Tá, isto é muito 20 ouvir... anos para mim.
Está-se a ouvir, está-se a ouvir perfeitamente.
Só falta eu pegar no rato e começar aqui. Rush. Come on, guys.
E não foi nada uma fase lamechas. Foi uma fase que as pessoas que estão aqui e que acompanham mais estes canais, o Portugal às Diretas, por exemplo, como sabem, também é um canal que não foi aceito pelo YouTube. Portanto, esta a monetização, ou seja, chegar a mais pessoas, também não me é possível. E isto acontece só, engraçado, coincidências da vida, acontece sempre a canais que estão mais virados à direita. Portanto, não é só também, deixa-me só dizer isto, Miguel, não é só também o próprio YouTube que faz isto. Infelizmente, nos nossos canais, e tu que estás há muitos anos nisto, temos pessoas que constantemente tentam mandar o canal abaixo. Pessoas que, inclusive, muitas das vezes estão a assistir à live em direto e assistem aos conteúdos e assistem às lives. Acontece também no meu canal. E fazem com que as queixinhas para que o canal seja prejudicado. Infelizmente, não lidamos só com a censura do YouTube. Temos que também ligar com a censura de uns anormais que por aí andam. Que não dão a cara e que se escondem atrás de um teclado.
É verdade, Ricardo. Há muita gente que se esconde atrás do teclado, acha-se uns heróis autênticos, e quando nós vamos a ver, são putos que ainda nem... até têm selo na cueca e estão ali a tentar...
Como diz o professor Carlos Dias, que ainda estão a tirar borbulhas da cara e a tomar clarazil para as borbulhas... mas andam aqui a prejudicar a vida das outras pessoas e a prejudicar também a fazer com que a informação não chegue às pessoas e que faça com que as pessoas possam pensar de maneira diferente. Só isso.
É verdade, é verdade. Bom, mas vamos partir para o assunto. E hoje nós vamos falar de TAP, não é verdade? Não sei se vocês conhecem a TAP, é uma empresa do Estado que nos tem ajudado imenso nas contas públicas, principalmente incha porco, que não é pouco. Ricardo, tivemos estes escândalos todos, eu e tu temos feito uma cobertura top, não é por mim, é por ti, aliás, é por nós os dois.
É por nós os dois, certo.
Nós temos feito uma cobertura top deste acontecimento, no que diz respeito ao YouTube. Nós falamos do assunto de princípio ao fim, detalhadamente, sem medo nenhum, de chamar os bois pelos nomes. Nós temos feito esse trabalho. Temos duas lives, uma delas está no meu canal, a segunda foi feita no canal do Portugal às Direitas, porque eu estava bloqueado. YouTube, vá lá YouTube. A terceira vai ser esta, portanto esta é a parte 3, posteriormente eu vou alterar o título, mas esta é a parte 3. E nós temos feito uma boa cobertura e vamos continuar a fazer esta cobertura até ao final do assunto. Acredito eu.
Vamos.
Eu, quando eu achava que este assunto que nós íamos trazer ia ser diferente, mas isto nós tivemos de mudar aqui o rumo desta live. E talvez este caso que nós trazemos hoje, porque nós trazemos um caso e o nome nepotismo não é por acaso. Aliás, o nepotismo encaixa com este governo. este governo, o nepotismo está para este governo como este governo está para o nepotismo. É mais ou menos isso. Mas este caso que nós trazemos parecia uma novidade e não era propriamente uma novidade. O que parece que aconteceu é que voltaram atrás no que ia acontecer por causa do escândalo que aconteceu antes com os 500 mil euros da Xaninha. Né? A Xaninha levou 500 mil euros, alertou muita gente do que estava a acontecer, ministros na rua, um está quase a ir para a rua, não é? Um está quase a ir para a rua, mas ainda não
está quase, mas vai.
Vai, Fernandinho! Ó, Fernandinho! Não chores, não! E este caso aqui parece que parou a meio, mas nós vamos denunciá-lo e explicá-lo aqui. Eu vou-te passar a palavra para que tu possas fazer uma linha do tempo e explicar às pessoas o que está a acontecer.
Sim, antes disso, Miguel, eu quero só deixar aqui, porque eu já sei como é que isto funciona e eu sou uma pessoa que gosto de direito, gosto de código penal, gosto dessas coisinhas todas.
O Sócrates também!
Gosto dessas coisas todas, portanto, quero deixar aqui apenas uma informação para que não me venham com processos, também se vierem, também responderei aos mesmos, mas nós estamos aqui e aquilo que vamos falar é, portanto, a nossa percepção. Estamos a falar como contribuintes que metem o dinheiro na TAP, na empresa, e como tal queremos saber o que é que se passa, visto que a TAP, com este caso que veio a lume, já demonstrou, como se fosse preciso ainda demonstrar, mas já demonstrou que engana as instituições como a CMVM, por exemplo, na divulgação de informação, engana o próprio Estado na divulgação de informação, e nós, que metemos lá o nosso dinheiro, pelo menos eu e o Miguel, queremos fazer exatamente isso, que é uma espécie de denúncia. Eu não lhe chamo uma denúncia, porque este caso, posso-vos dizer, sem qualquer problema, chegou-nos através de e-mail. Houve um e-mail que me enviaram, que depois eu fui fazer um trabalho de pesquisa, com o Miguel também, falámos os dois e achámos que deveríamos, numa live, expor esta situação. Porque eu volto a dizer que isto é muito importante. Nós temos muito dinheiro metido na TAP. A TAP, isto é só a minha opinião, vai ser a opinião do Miguel, não é uma acusação para ninguém, simplesmente algum jornalista que vá ver isto, algum jornalista de investigação que vá ver isto, que faça o seu trabalho, investigue. Nós só simplesmente estamos a alertar como simples contribuintes, nada mais. Portanto, a cronologia aqui é muito simples. A TAP, numa das suas excentricidades, iria mudar instalações. Instalações essas que iriam custar a módica quantia de 4 milhões de euros por ano. 4 milhões de euros por ano. Mudar de instalações para fazer obras nas instalações onde estão agora, mas 4 milhões de euros. Ora, uma empresa intervencionada pelo Estado, uma empresa que está catalogada como uma empresa com dificuldades, 4 milhões para um espaço novo, é uma excentricidade. Eu, como cidadão, quero saber porque é que essa decisão foi tomada, já que, pelos vistos, os jornalistas e mais ninguém se preocupa com isso. E no meio disto, encontramos mais uma daquelas coisas que é o tal nepotismo, que são coincidências que acontecem neste país, que, para mim, na minha opinião, Ricardo Fradão, de coincidências não são nada, que nós vamos passar a demonstrar, digo, com notícias que vieram para público. Não fui eu que fui inventar isto, não foi o Miguel que tirou isto da cartola, nem foi a pessoa que me enviou o e-mail que também tirou isto da cartola. Simplesmente, é uma coisa simples, fazer contas, um mais um, assim dá 11, mas o mais 1 são 2. Pronto, é só isso que nós vamos fazer aqui. Portanto, não sei se queres dizer algo, Miguel, antes de passarmos aos, às notícias e enquadrarmos tudo para que as pessoas possam perceber o que é que se passou aqui e para que depois, quem quiser, que vá investigar.
Sim, eu quero dizer, só para completar o que tu disseste, que eu não vou dar novidade nenhuma, eu e o Ricardo e todos vocês que estão a assistir a esta live têm o direito de questionar qualquer empresa onde o Estado coloca o vosso dinheiro. E é isto que nós estamos a fazer, a questionar. Não estamos a afirmar, não estamos a acusar ninguém, estamos só a ligar pontos. E estes pontos estão a ser ligados por artigos que saíram na comunicação social. Estão a ser ligados por factos, factos que nós vamos mostrá-los. Se houver um jornalista que assista a isto e que queira ir investigar, porque é esse o vosso trabalho já agora, quer investigar e fazer disto uma grande reportagem, porque isto sim é uma grande reportagem, não é, Pedro Coelho? Isto sim pode ser uma grande reportagem. Esteja à vontade. É esse o vosso trabalho. É escrutinar onde está o poder, onde está o sistema. É esse o vosso trabalho. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Portanto, Ricardo, vamos começar.
Era uma vez, exatamente. Portanto, como eu disse no início, a TAP tinha previsto a mudança de instalações. Estava prevista essa mudança de instalações. Trabalhadores da TAP já estavam a assistir a essa mudança, nomeadamente com várias carrinhas a levarem material imobiliário e tudo mais, para as novas instalações, quando neste dia 6 de janeiro, portanto ontem, somos surpreendidos com esta notícia do ECO, que é a notícia, sim, que é a notícia que diz que a TAP
recua
na ida para a antiga sede dos CTT. Correios em risco de ficar a pagar duas rendas.
Se recua é porque estavam com intenções de ir.
Ora,
Portugal.
Isto estava, como nós vamos ver, estava tudo preparado, estava tudo acertado. Eu acho que isto, com os escândalos todos que estão a existir, com a comissão de inquérito pedida pelo Chega e pelo Bloco de Esquerda à administração da TAP, fez com que as campainhas todas começassem a tocar dentro da TAP e toca então a fazer, a recuar em tudo. Mas ainda estão lá pessoas atentas e que não se deixam enganar. Ora, eu vou ler então aqui o artigo, Miguel. Eu leio aqui neste, que este aqui é maior. Se eu vou ler para isso, que as pequenininhas, eu já estou velho.
Ricardo.
Então, a CTT aceleraram saída do edifício Báltico para dar lugar à TAP. Mas a companhia diz continuar em contacto com várias entidades. Correios arriscam pagar renda na sede atual e na sede antiga. Coitadinho do CTT. Vão ficar com duas rendas. Ora, em julho do ano passado, o ECO noticiou que a TAP iria mudar-se para a então sede do CTT no Parque das Nações.
Está aqui o link associado a esta notícia.
Exatamente. Uma intenção que veio a ser sustentada pela saída dos Correios deste edifício e consequente mudança para o edifício da Malo Clinic, na Praça de Espanha. Aquele grandalhão ali que está na Praça de Espanha, vocês conhecem. É só grandes edifícios. O CTT, há patrão mesmo. O CTT terão mesmo acelerado a saída do edifício Báltico para dar lugar à TAP, mas negociações com o proprietário não terão terminado bem. O CTT arriscam assim a ficar a pagar também a renda da sede antiga. De salientar que o CTT pagavam 5 milhões de euros por ano, a TAP conseguiu reduzir um milhãozito. 5 para 4.
Oh, Ricardo.
Coisa pouca.
Ricardo.
Sim.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Que eu acho que é alguma pergunta que algumas pessoas podem fazer. O que é que tem os CTTs a dever com a TAP?
Isso vamos ver agora a seguir. Porque aí é que está a ligação para que depois os senhores jornalistas investiguem se há ou não há conflito de interesses, se há ou não há negociatas por trás, se há ou não há entrega de lugares em troca de alguns favores que possam vir a ocorrer. Mas já vamos a essa parte, Miguel, já vamos lá a essa parte.
É só uma pergunta interessante.
Depois estou aqui a citar, a TAP não assinou qualquer contrato de arrendamento do edifício Báltico ou qualquer outro edifício e continua a analisar a possibilidade de mudança de instalações de serviços de terra que não necessitam da contiguidade com o aeroporto. E neste âmbito mantém contactos com as várias entidades, disse fonte oficial da companhia aérea em resposta ao Jornal Económico. Ora, a empresa afirma ainda que não existe qualquer obrigação contratual da TAP nesta matéria, nem com proprietários dos edifícios, nem com outras entidades, e quando houver, os trabalhadores da companhia serão sempre os primeiros a receber informação. Ora, são sempre os primeiros. Já vêm carrinhas a andar de um lado para o outro. Mas são sempre os primeiros a serem informados. Ainda não foram informados. Mas, ó senhora Christine Vil... como é que era o nome da senhora? Está aqui o nome da senhora que eu não me quero enganar, que é para depois ela não dizer que eu lhe disse mal. Christine Wildner. Convém dizer aos seus trabalhadores que realmente vão mudar de instalações. Convém. Ora, depois temos aqui as declarações que podem deixar o CTT numa posição complicada. A empresa acelerou a saída do edifício Báltico para que a TAP pudesse ocupar o mesmo. Citando fontes de próximas do processo, o Jornal Económico escreve mesmo que a TAP esteve a negociar com o proprietário do edifício Báltico, o fundo alemão Deka, mas que as conversações terão terminado sem desfecho que a TAP considerasse aceitável. E depois a parte que mais importa e que eu quero que vocês que estão aqui a assistir a isto memorizem esta ligação, porque responde à pergunta do Miguel e à pergunta de muitos de vocês que estão aí. O mesmo jornal escreve que terá havido um acordo tripartido CTT, TAP e Fundo Deka que salvaguardava a transição suave e sem custos para o CTT. Já a partir de novembro de 2022, ou o mais tardar em 2023. Mas com este recuo da TAP, os Correios, mesmo estando a beneficiar de um período de carência, arriscam a ficar com o ónus de pagar a renda do edifício Báltico e, em simultâneo, da nova sede no edifício da Malo Clinic. Pronto. Esta parte que é que eu quero que retenham mais é exatamente essa que está aí sublinhada pelo Miguel. Miguel, não sei se tens alguma coisa a dizer aqui sobre esta parte, sobre este recuo.
A minha pergunta mantém-se. A minha pergunta mantém-se.
Então, se não te importas, vamos claro. Conhecer todos a parte seguinte, que é o Conselho de Administração do Banco CTT. Banco CTT.
Informação tirada do próprio site dos CTTs.
Certo, certo. Tal e qual. Portanto, temos aqui o Conselho de Administração do Banco CTT. E temos aqui o presidente, João de Almada Moreira Rato, com funções não executivas, que tem um mandato de 2022 a 2024. E tem os vogais todos. Portanto, tem o primeiro vogal, o Luís Coutinho, tem o segundo vogal, João Maria de Magalhães Barros de Melo Franco, e depois tem o terceiro, o quarto. Eu quero que vocês memorizem este nome que está aqui, que é o segundo, João Maria de Magalhães Barros de Melo Franco.
Porque muito bem.
É um muito nome importante. Que convém memorizar. Ora, Miguel, podes tirar agora, se faz favor, já agora esse slide. As pessoas já viram. Vamos lá agora fazer aqui uma ligação. Ou seja, houve uma negociação entre o CTT, claro que está incluído também o banco, como é óbvio, a TAP e a Deka. Portanto, Este negócio estava praticamente fechado. Este negócio estava fechado. Os trabalhadores da TAP tinham conhecimento. E se tiver aí alguém que trabalhe na TAP, que me desminta, tinham conhecimento que iria haver mudança de instalações. Portanto, este recuo não é de todo inocente. De todo inocente. Mas há aqui outra questão que se vai esbater com a demissão da engenheira Alexandra Reis. Porque se sai um, tem que entrar outro. Ou seja, a TAP não pode ficar sem, não pode ficar com um lugar vago. Portanto, saiu uma engenheira, entrou outra pessoa. Vamos ver quem é que entrou para o lugar. Como é que, ou seja, eu como contribuinte, gostava de saber como é que funciona o recrutamento da TAP, visto que o recrutamento do governo socialista é o que é, não é? Visto que é o que é.
É um bocado nepotista. Tem,
exatamente. Eu gostava de saber como é que é o recrutamento também da TAP. E depois, no fim, já vos vou explicar porquê. Eu e o Miguel já vos vamos explicar porque é que gostávamos de saber. O que é que acontece? Entrou para o lugar dessa senhora, da engenheira Alexandra Reis, Alexandra Mil... Como é que é? Alexandra 500 Mil Reis, que é o nome bem giro, uma outra senhora. E se quiseres, Miguel, podemos passar para o terceiro artigo, que continua no Eco, jornal Eco, portanto, que no dia 23... Sim, no dia 23 de setembro dava esta notícia. 23 de setembro de 2022, como é óbvio.
Sofia Lufinha assume lugar na administração da TAP. Sofia Lufinha... Queres que eu leia, amigo?
Podes ler, Miguel. Podes ler, à vontade.
Posso? Pronto.
Podes.
Claro que sim. Então. Estou aqui às pessoas. Acho que o pessoal consegue ver. Não consegue? Consegue. Não, acho sim. Sofia Lufinha assume a partir de hoje, 23 de setembro de 2022. Sofia Lufinha assume a partir de hoje o cargo de vogal do Conselho de Administração da TAP, após a saída de Alexandra Reis em fevereiro, de acordo com uma nota enviada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM. A antiga responsável operacional de retalhista Pingo Doce... Não, eu vou repetir. A antiga responsável operacional da retalhista Pingo Doce é a nova...
Chief Strategy Officer
assim. Da companhia aérea. Queres que eu continue ou é o suficiente?
Eu acho que para dizer pelo menos o nome todo da senhora que,
então,
que
vamos
depois
lá.
Vem aqui.
Então vamos lá. A acionista única da TAP, a República Portuguesa, os contribuintes portugueses, o nosso guito.
Nós.
Representada pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, deliberou eleger a senhora engenheira Sofia Norton dos Reis Lufinha de Melo Franco como membro do Conselho de Administração da TAP para o período remanescente do mandato em curso, quadriênio de 2001 a 2004, com efeitos a contar de hoje, dia 23 de setembro. Lê-se na comunicação ao mercado. A gestora já estava a trabalhar na companhia... Desculpem. A gestora já estava a trabalhar na companhia aérea, assumindo agora formalmente o cargo da administradora. Deixem-me repetir. Sofia Norton dos Reis Lufinha de Melo Franco. Há pouco o nome que nós falávamos era João Maria de Magalhães Barros de Melo Franco. Caraca, seja, tem aqui qualquer coisa. Não tem aqui estranho.
Ou seja, neste caso, estamos a falar de marido e mulher. Portanto, estamos a falar de marido e mulher. Um, que é o senhor que mostramos, é um CCO do Banco CTT. E a outra senhora, que foi substituir a engenheira Alexandra Reis, trabalhava na empresa retalhista Pingo Doce. E foi nomeada como nova Chief Strategy Officer. Portanto, eu não sei como é que foi feito o recrutamento, mas...
Desculpe.
é fácil de... Estou a ser irónico. É fácil de perceber a ligação, desde a primeira notícia até agora. Eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de acusação, eu estou só aqui a levantar questões. Nada tenho contra esta senhora, nada tenho contra o seu marido, apenas estou a levantar questões. Há uma negociação entre a TAP, o CTT, DECA, há uma nomeação para substituir a engenheira Alexandra Reis e quem vai substituir é nada mais nada menos que a esposa do número 2, o CCO da TAP, do banco CTT.
Do banco CTT.
Portanto, mais uma vez, estamos aqui, ou não, pergunto eu, sobre a falar mais um caso de nepotismo, de favores, de portas giratórias entre empresas públicas e privadas. Uma delas intervencionada pelo Estado, que somos todos nós.
Ah, habituem-se quando se fala de Estado, não estamos a falar de uma entidade que está em Marte. Estamos a falar do nosso dinheiro. Habituem-se a isso.
Pronto. Depois, eu quero... E aqui é que vem a tal questão que eu falei no início dos comunicados. Porque quando nós vemos Fernando Medina a dizer que não sabe nada, Pedro Nuno Santos também não sabe nada, os secretários de Estado não sabem nada, o Primeiro-Ministro não sabe nada, o Presidente da República não sabe nada, ninguém sabe nada. A TAP envia, como nós vimos aqui, está aqui escrito, envia enviou um acordo à Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, à CMVM, envia também a dizer que a pessoa que vai substituir é esta engenheira, doutora, seja o que for. Mas logo aqui nós vemos uma incongruência, porque vocês estão a ver aí em cima a data. Isto é datado de 23 de setembro de 2022. Portanto, o próprio jornal diz aqui que com efeitos a contar de hoje. Ou seja, a gestora já estava a trabalhar na companhia aérea. A gestora já estava a trabalhar na companhia aérea. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Já estava a trabalhar na companhia aérea ou foram-na buscar à empresa retalhista Pingo Doce? Não percebo. Expliquem-me, se faz favor. Porque a notícia que sai é que a gestora já estava a trabalhar na companhia aérea. Se já estava a trabalhar em que cargo? Onde? Porque a notícia é que foram buscar à retalhista Pingo Doce. Onde era gestora operacional. Responsável operacional. E efeitos de hoje é 23 de setembro de 2022. Portanto, onde é que esta senhora estava a trabalhar? Já estava a trabalhar desde março, que foi quando, efetivamente, a engenheira Alexandra Reis saiu da TAP, porque ela saiu em março, acabou o contrato dela, ou acabou a renúncia, a negociação, seja lá o que for, em fevereiro, e ela saiu no dia 1 de março. Portanto, várias perguntas aqui estão. Porquê? Porque há um artigo a seguir, não sei se podes também passar, Miguel, que...
Ah, sim.
Que é um artigo de 26 de abril, que vem no Sapo, que diz...
Tens que me dar um bocadinho de tempo, porque eu não estou a
habituado. Dou.
É um bocado gaisado para estes lados, eu estou aqui à procura de tudo. Tens que me dar aqui um bocadinho de tempo. Tu queres qual é o... Do retalho para a aviação, não é?
Do retalho para a aviação, exatamente. É essa mesmo.
Oh, Nuno, estou a brincar, é? Estamos aí.
Ora, a notícia é de 26 de abril de 2022. Portanto, não é de setembro. É de abril.
26 de abril de 2022. Pronto. Sofia Lufinha, que estava até agora no grupo Jerónimo Martins, deve entrar em funções a partir do dia 1 de julho. A notícia saiu a 26 de abril.
3 de julho. Datas.
Há portanto, pouco estávamos a falar de 23 de setembro.
Exatamente. Ou seja, isto é uma notícia de 26 de abril que diz que ela vai tomar, vai iniciar funções no dia 1 de junho, de julho, e que, mas depois temos outro que diz que foi no dia 22 de, ou 23 de setembro, foi dia, para precisar, 23 de setembro, exatamente, 23 de setembro.
Foi 23 de setembro.
Portanto, a TAP contratou Sofia Lofinha, que estava até agora no grupo Jerónimo Martins, para o cargo de Chief Strategy Officer, de acordo com um comunicado interno a que a Lusa teve acesso. E cita a entrada do novo membro do Conselho de Administração, que também irá exercer funções como membro da Comissão Executiva, será efetivada na próxima Assembleia Geral da TAP, sendo expectável que entre em funções no dia 1 de julho. Ou seja, indicou a companhia aérea na mesma nota interna.
Mentiu.
Mais uma vez. Mais uma vez. Eu, sinceramente, Miguel, eu espero que quem esteja a ver isto, como vai haver uma comissão de inquérito, eu espero que os deputados dos vários partidos também façam estas questões. Porque já vamos ver porquê a seguir. Que façam estas questões. Qual é a ligação que existe entre o facto de ser marido e mulher, o facto de estar ligado o CTT à TAP e à empresa DECA para 4 milhões de euros de renda anual, uhum, para uma empresa intervencionada que já levou 3,2 mil milhões de euros, que paga indenizações de 500 mil euros aos seus executivos. Portanto, é isto que eu e o Miguel, e acho que todos os que estamos aqui, queremos saber. É como é que isto é possível. A TAP faz comunicados como eu faço contas de mercearia? É isto? A TAP tem um... Qual é a forma de recrutar da TAP para o Conselho de Administração?
E depois há aqui outra questão, desculpa interromper o teu raciocínio.
À vontade.
É que as pessoas têm o direito de perguntar isto e todos nós perguntamos isto. E não é pôr a capacidade das pessoas em causa? Ah, foda-se. É meter em causa, sim, a capacidade das pessoas exercerem o trabalho delas. Onde é que está a questão de currículo desta gente? Como é que uma senhora que trabalhava no Pingo Doce tinha a função, não sei que função seria, mas talvez na direção, ou sei lá.
Não, aqui ela dizem que tem o cargo de Chief Strategy Officer, que é chefe de estratégia.
Basicamente ela devia estar dentro do marketing, era chefe de um gabinete de marketing.
Sim, exatamente.
Doce, basicamente é isso.
Ela é licenciada em Engenharia Industrial.
Engenharia Industrial. E passou para a administração da TAP. Eu abrigo-me um bocado a dizer o que disse aqui, e assim num sentido um bocadinho mais irónico, o que disse o César. Percebe tanto da aeronáutica como eu percebo de astrofísica. E eu acompanho também.
E eu também.
Porque quero saber o currículo destas pessoas. Que foram as perguntas que o Medina também não conseguiu responder em relação à senhora Alexandra Reis. Foi exatamente. Mas também já sabemos que o processo de nepotismo não precisa de currículo, precisa é de laços de sangue. Portanto, a coisa...
Ela foi, Miguel, ela foi também consultora da McKinsey and Company durante vários anos. Ela foi consultora.
Consultora.
Consultora da McKinsey and Company durante vários anos. Diz aqui também nesta notícia, podes andar um bocadinho para baixo se quiseres, para as pessoas também poderem ver.
Claro.
Está aí em baixo. Portanto,
eu vou ler. Segunda TAP, entre aspas, segunda TAP, com uma vasta experiência profissional no setor de retalho, isto até é vergonhoso eu estar a ler isto, mas eu vou voltar a repetir. Segunda TAP, com uma vasta experiência profissional no setor de retalho, Sofia Lofinha é licenciada em Engenharia Industrial, transita do grupo Jerónimo Martins, onde desenvolveu grande parte da sua carreira, depois de ter sido também consultora da McKinsey Company durante vários anos. Eles, vários anos podem ser dois ou três, mas pronto, vários anos. Destacou a transportadora. Reparem só no no politicamente correto da TAP para dizer esta senhora tem mérito próprio para estar na administração da TAP. Para que, à frente, nós também vamos completar esta live ordenados e regalias pornográficas. Desculpem-me dizer isto.
É que depois disto, podes andar um bocadinho mais para baixo, Miguel. Depois disto, se andares um bocadinho mais para baixo, está aqui, que vem aqui em junho, a TAP anunciou ter sido designada
pelo Conselho de Administração,
a nova Comissão Executiva do quadriênio 2021-2024, presidida por Cristina Mier Widner. A empresa está a implementar um plano de reestruturação que mesmo antes de aprovado por Bruxelas, já tinha conduzido à saída de pessoal e reduções salariais. A TAP teve um prejuízo de 1,6 milhões de euros no ano passado, em 2021. Os resultados da TAP de 2022 devem estar aí a sair. O nosso primeiro-ministro, o primeiro-ministro deste país, já disse que vamos ter uma surpresa com os resultados da TAP. E o ministro das Finanças teve a distinta lata de, no Parlamento, de dizer que a TAP dá lucro. Eu gostava de saber onde. É que está aqui a dizer, a TAP teve um prejuízo de quase 1,6 milhões de euros no ano passado. Todos os anos a TAP dá prejuízo. Todos os anos. Se assim não fosse, não precisava de reestruturação nenhuma. Não precisava de ser apoiada pelo Estado. O problema, e vou dizer aqui, é da minha responsabilidade, é que eu acho não. Eu tenho quase 99%, 99,9% de certeza que a TAP é uma das empresas do Estado e por isso é que quiseram renacionalizar a TAP em 2015, porque é uma empresa que serve para bois do PS e que serve para lavar dinheirinho. Porque metem lá quem querem, sem passar cavaco a ninguém, sem dizer nada a ninguém. Os portugueses, como não se questionam, está tudo bem. As notícias como estas que passam, os jornalistas também não dizem nada. O jornalismo de investigação só existe para o Chega, para as polícias, não existe para mais nada, e pronto. E assim, somos, desculpem-me o termo, comidos de cebolada. Assim somos comidos de cebolada. Eu, Miguel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para depois passarmos só para as pessoas terem uma noção, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que é que do que é que são os salários na TAP. Agora fiquei aqui sozinho, também não há problema, o Miguel já vai aparecer, mas eu acho que as pessoas não têm a perfeita noção do que é a TAP. Em termos de salários, mas não é salários para os trabalhadores. É salários para o Conselho de Administração e para os seus diretores executivos. É para isto. E se calhar vão ficar surpreendidos, alguns vão ficar surpreendidos com o que vão ver agora. Boa noite Gonçalo, um grande abraço, boa noite aqui também ao Verg Siriam, António Rodrigues, Vítor Silva, Teresa Simões, um abraço também e um beijinho, um cumprimento especial a todos aqui, Dani TV Show também está aqui, o Miguel já vai aparecer e já vamos mostrar estes valores todos. Vão dizendo aí nos comentários o que é que vocês acham, se isto deveria ser investigado ou não. Já agora, gostava de saber a vossa opinião, se isto merecia ser investigado ou não. Porque há aqui um claro conflito de interesses. Há aqui um claro conflito de interesses entre empresas privadas e empresas públicas. Nomeadamente esta empresa, TAP, que está intervencionada pelo Estado. Que está intervencionada pelo Estado. Portanto, uma senhora que é mulher do CCO do CTT, do Banco CTT, a senhora vai para a TAP. Aparentemente, o currículo é mais a nível de retalho, que nada tem a ver com aviação. Nada tem a ver com estratégia empresarial, nada tem a ver com essas coisas. Nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com isso. Era chefe de gabinete de estratégia da Jerónimo Martins. Chefe de gabinete de estratégia. Basicamente era isto. Eu gostava de saber o que é que os senhores jornalistas andam a fazer. E agora que a TAP está com sobre fogo cerrado, porquê é que não investigam isto? Porquê é que não vão ver quem é que lá estão? Porquê é que não investigam quantos administradores é que foram despedidos? Porque saíram. Foram 4. Além da engenheira Alexandra Reis, saíram 4. Saíram como? Levaram indemnizações? Há notícias que dizem que sim, há outras que dizem que não. Em que é que ficamos? Em que é que ficamos? Portanto, é preciso ver isto tudo e não é apurar, porque nós não somos cozinheiros. Eu não sou cozinheiro, portanto eu não vou apurar nada, porque este, como diz o César Campos, e muito bem, este país é um país de cozinheiros. É apurar, 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 apurar. Nós só estamos sempre a apurar. Estamos sempre a apurar. Agora, como está aqui a dizer, e muito bem, Polícia Judiciária, Ministério Público, Autoridade Tributária. Onde é que está essa gente toda? Nós, portugueses, queremos saber isso. Eu, pelo menos, quero. Porque nós temos uma carga fiscal brutal em cima de nós. Uma carga fiscal brutal em cima de nós. Nós pagamos taxas e taxinhas por tudo. Portanto, o que é que se está a passar? Porque já vimos que Marcelo Rebelo de Sousa vai dar mais um ano. Mais um ano a Costa, para o Costa... para o Costa... Então,
mano, estava aqui a dizer... Estar em casa é uma coisa, digo-te. Sabes que não tenho isto tudo muito bem organizado, é muita... Muita coisa, muitos arco-íris aqui para ultrapassar e eu de repente fiquei sem nada, foi tudo abaixo. Eu peço desculpa pela minha saída.
Não faz mal. Olha, eu estava só aqui.
Já está tudo bem. O que é que eu perdi?
Não, eu estava aqui a perguntar às pessoas do que é que acham. As pessoas estão aqui, então eu estou aqui a dizer exatamente isso, que tem que investigar, não é apurar, porque eu estava a dizer que isto parece um país de cozinheiros, é apurar, 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 apurar e passamos a vida a apurar, não é? Agora, eu estava a falar que nós estamos numa situação, a TAP está debaixo de fogo cerrado, nós estamos numa situação política grave, com casos atrás de casos. Temos um Presidente da República, desculpe o termo, manso, completamente manso, que ainda diz que dá um ano a Costa para reunir as tropas e para executar o PRR. Desculpe, Sr. Marcelo, não percebi. Para executar o PRR? Mas quando é que veio o PRR? PRR veio já há algum tempo. Quanto é que está executado? Qual é o tempo de atraso do PRR? Estamos a brincar? Estão a tirar areia para os olhos de quem? É que ainda há pessoas que pensam. Ainda há pessoas que pensam. Qual é que, o que é que prende este Marcelo ou este Costa? O que é que está aqui a prender estes dois? Que agora só, pelo que eu vi hoje, só se comunicam por carta. Parece antigamente. Qualquer dia estão a meter dentro de uma patinha de um pombo e a seguir veio o pano dizer: ui, Jesus, o pombo! Isto indigna-me. Peço imensa desculpa. Mas a sério, oh Miguel, isto eu começo a fazer estas coisas. Isto indigna-me. Porque eu não percebo as pessoas. Não consigo. Não dá. Isto é uma coisa impressionante. O Presidente da República diz mesmo: vou dar mais um ano à Costa. Mas o que é isto?
O que acontece é que eu posso só...
À vontade. Que assim bebo uma aguinha.
Bebe uma aguinha. Relaxa um bocado. Aí vêm as teorias da conspiração do Miguel. O que acontece é que Marcelo Rebelo Sousa, assim como vários globalistas portugueses, querem à força implementar um plano globalista em Portugal. O PRR faz parte desse plano. O PRR tem de ser implementado à força toda. Se não for implementado, não chove para Portugal, não há promessas prometidas, passa a redundância, a todas essas pessoas, onde Marcelo está incluído, onde o governo do Costa está incluído. O PRR não é mais do que o plano globalista em Portugal a ser implementado. Isto é a minha opinião, Miguel Macedo, minha opinião. É por isso que o senhor Presidente da República, que de Presidente tem quase absolutamente nada, quer que seja o Costa a implementar, porque sabe que se nós formos a eleições, entrar um governo mais à direita, e se por acaso, epá, até aconteceu que o PSD teve que fazer um acordo com o Chega. Se entrar o Chega nesta fórmula, a priori, eu vou acreditar naquilo que o Chega está a vender, o Chega para com a implementação disso. Ou para, ou exige, ou atrasa. Ponto final. Vai atrasar os planos a esta gente. PRR vai atrasar. Implementação dessas agendas todas, Agenda 2030, vai atrasar. Nova Ordem Mundial vai ter que esperar um bocadinho, porque Portugal vai ter aqui uma pedra no sapato. Portanto, o senhor Marcelo tem que dar um anito ao Costa. Costa, andas aí a fazer as neiras e depois como é que é? E isto aqui que nós tivemos a denunciar até há pouco tempo, que ainda não acabou. Nós já vamos aos salários e aos custos pornográficos que isto é para o país. Nós já lá vamos. Enquanto isso, estão a tapar o que estão a fazer. Epá. Está na altura de tapar isto tudo, que se isto sai tudo, cai governo. Não há hipótese. É esse o problema. Ricardo, não sei se queres continuar ou se queres passar para...
Quero, eu concordo contigo em pleno e com tudo aquilo que tu disseste, porque é exatamente isso. O plano tem que ser executado e tem que ser executado pelo socialismo, com o apoio desta extrema-esquerda e com o apoio do PCP, do LIVRE, do PAN, da Iniciativa Liberal e do PSD. Disse PSD de propósito. Porque o único partido à direita neste momento, quer queiram, quer não, gostem ou não gostem, é o Chega. O PSD de direita tem pouco. PPD,
eu acredito,
tinha.
Desculpa.
Sim, diz.
Eu acredito que se nós formos a eleições, essa direita ainda vai crescer mais. Ou Chega, ou outros partidos, ainda vai crescer mais. O que ainda é uma pedra maior no sapato deste pessoal. Porque há mais pessoas que vão despertando. E há mais pessoas que não vão cair na cantiga do PS2. Desculpem, do PSD. Estão a entender? É por isso que nós não podemos ir a eleições. Não é porque a direita não está preparada e porque não tem acordos planeados. Nós já discutimos isso aqui. Eu e o Ricardo já discutimos. Meu Deus. Eu e o Ricardo já discutimos isso aqui sobre esta questão estratégica do Presidente da República não querer levar o país a eleições. Ricardo.
Miguel, vamos então agora mostrar porque é que isto...
Vamos meter a bolinha vermelha?
Vamos mostrar porque é que este tema deve preocupar todos os portugueses.
Desculpa, é que eu não estou em casa, estou um bocado meio perdido. Deixa-me só aqui agradecer uma doação que foi feita aqui no canal pelo PayPal. Obrigado ao Pedro Germano, fez uma doação de 10€ aqui para o canal e deixou um comentário assim, os meus 50 cêntimos para o canal. Melhores cumprimentos. Muito obrigado, Pedro. Não sei se estás a assistir ou não ainda, mas muito obrigado pela tua doação e muito obrigado por apoiares o canal. Já agora, quem quiser ajudar o canal, tem duas maneiras de o fazer agora só. Para já tem que ser assim. Ou faz uma doação pelo MBWay, que está aí a passar em baixo, em rodapé, ou utiliza também o meu PayPal. Quem quiser utilizar o PayPal também tem um PayPal. Está aí o e-mail do PayPal, é miguelmacedo.paypal@sap.pt. Podem seguir também as minhas redes sociais que estão em baixo, estão todas aí, Miguel Macedo Patriota. não está aí, mas também podem e devem seguir o canal Portugal às Direitas do Ricardo. Está bom? Agora fizemos aqui uma pausazinha. Vamos incluir uma bolinha no canto superior direito do seu ecrã, porque vamos falar de dinheiro dentro da TAP. Pois é. Vamos lá, Ricardo.
Portanto, podes pôr já, Miguel, podes colocar já...
Mas é assim? Sem
uma notícia? É mesmo, sem vaselina, sem nada.
Meu Deus!
É exatamente como o socialismo faz a este povo. Sem vaselina, sem nada.
Eu não acabei a palavra, mas tu percebeste o que eu quis dizer.
Exatamente, percebi. Portanto, é mesmo sem vaselina, sem nada. Peço imensa desculpa a todos os que estão a assistir, mas isto
vai doer, mas assim. Isto pronto, isso passa.
Eu posso ler que diz assim, liderança da TAP, isto é uma notícia de 27 de dezembro de 2022. 27 de dezembro.
27 de dois dezembro. Dias depois de Natal, dois dias.
Exato. A liderança da TAP leva 1,5 milhões em salários. Um terço fica para a presidente executiva. Um terço fica para a presidente executiva. Quem contratou esta senhora tem um nome. Pedro Nuno Santos, ministro, na altura, das infraestruturas e habitação.
Desculpa, Ricardo. Os comentários é a melhor coisa do mundo. Os comentários é a melhor coisa do mundo. Só tenho a dizer isto.
Agora, se puderes andar um bocadinho para baixo, Miguel.
Vou sim.
Porque se metemos o vídeo, já sabemos como é que é.
Queres que eu leia?
Eu posso ler, não há problema. Eu posso ler. Valores refletem corte de 30% para lidar com o difícil contexto financeiro da empresa. Espetáculo. Apesar de não estarem previstos prémios ou remunerações variáveis, há subsídios de milhares para arrendamento e formação. A administração executiva da TAP recebeu praticamente 1,5 milhões de euros em salários no ano de 2021.
1,5 milhões de euros. Em 12 meses, ou 14, 1,5 milhões de euros numa empresa que está a cortar em gastos por causa do difícil contexto financeiro da empresa. Desculpa, Ricardo. Era só para frisar. Bem.
Fizeste muito bem. Nesta lista inclui-se Alexandra Reis, a agora secretária de Estado do Tesouro, envolta em polémica, por ter recebido uma indemnização de 500 mil euros para sair da companhia aérea. Enquanto administradora, ganhou 245 mil euros em 2021, mostra o relatório do governo societário desse ano. Portanto, depreendemos daqui que a senhora que foi para lá, aquela que mostramos lá atrás na live, vai receber exatamente a mesma coisa.
Eu dividi este valor por 14, 245 mil euros... Eu dividi por 14 por causa de subsídio de férias e de Natal e dá 17.500 euros por mês.
Coisa pouca. E atenção, ela ganha esse valor, ganhava este valor, porque foi cortado 30%. Portanto, se for 30%, estamos a falar em perto de 25 mil euros por mês.
Agora eu vou somar aqui 30%. Calculador é um espetáculo. Isto dá 22.750 euros por perto. Mês. Continua.
Depois, a presidente executiva Christine Omier-Vidner, tem um nome tão bonito, francesa, leva o maior valor, cerca de um terço do total, 504 mil euros anuais. 504 mil euros anuais. Como disse José Gomes Ferreira, nem o presidente da Fed nos Estados Unidos ganha o que esta senhora ganha.
Está a 36 mil euros por mês a dividir por 14. 36 mil euros mais
30%. Os 30%. Exatamente.
Estamos a falar de 46.800 euros por mês. 46 mil euros.
Depois, gente. Os outros... Isto é uma coisa por demais. Mas ainda vai mais, ainda vai haver mais. Os outros quatro administradores executivos, Gonçalo Pires, Alexandra Reis, que saiu, foi substituída pela senhora Sofia Lufinha, Silvia Gonzalez e Ramiro Sequeira levaram cada um 245 mil euros.
Ah, eu nem
já vimos aqui o valor. Já vimos aqui o valor. Dá aquele valor. Nesse ano, segundo o documento, devido à difícil situação da empresa, nenhum recebeu componentes variáveis ou prémios. Coitadinhos destes. Devem ter feito queixa ao sindicato. Calculo eu.
Já limpavam 17.500 euros e mesmo assim não ganharam prémios.
Isto é... Com pensões de 200 e 300 euros neste país, isto é ridículo. Isto é completamente... Eu nem sei qualificar isto, que é para não dizer mais nada. Mas além do salário, a liderança da TAP teve direito a outros benefícios. Todos têm direito a seguro de saúde. Olha, seguro de saúde. Então, mas o Serviço Nacional de Saúde não é tão bom? Precisam dos privados? Ah! Olha, então, andam-nos a vender umas coisas a nós, que o Serviço Nacional de Saúde é que é bom, e afinal estes senhores têm todos seguros de saúde? Para irem aos privados? Com as suas famílias? Para não estarem em lista de espera?
Não fica por aqui.
A Presidente, nascida em França, pode receber até 30 mil euros. 30 mil euros para subsídio de residência.
30 mil euros para pagar a porra de uma renda. Ela vai viver aonde? No quarto mais chique do melhor hotel de Lisboa, é? Na penthouse? Meu Deus do céu.
Espera! Já a Silvia Gonzalez tem direito a igual valor a que acresce um subsídio anual de frequência escolar até 15 mil euros. Ou seja, pelo menos mais 75 mil euros em subsídios. O valor recebido pelos administradores executivos é o que mais pesa. Eu vou voltar a repetir. O valor recebido pelos administradores executivos é o que mais pesa no total das remunerações, refletindo um corte de 30% devido à situação da empresa. Mas entre os administradores executivos e não executivos, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral da TAP pagou em 2021 quase 2 milhões em remunerações. São 1,8 milhões de euros. Praticamente 353 mil euros foram pagos aos 5 administradores não executivos. Miguel Beja, o presidente da TAP, recebeu 117.600 euros, a que se juntam seguro, dia de saúde e telemóvel da empresa. Os restantes não executivos tiveram direito a 58.800 euros. A estas contas há que juntar os 73.500 euros destinado ao Conselho Fiscal. Meus amigos, eu não sei se querem que eu continue a ler, porque isto a mim dá-me urticária, não é?
Olha, Ricardo, posso fazer só aqui uma pontezinha, depois de acabar de ler isto? Posso?
Sim, pode.
Permites? Então quero fazer esta ponte aqui. Um em cada quatro idosos não tem dinheiro para aquecer as suas casas. Este artigo é de 18 de janeiro de 2022. Entre os que são pobres, 43% vivem em casas sem aquecimento suficiente. Um relatório do Balanço Social 2021, da nova SBE, analisa também os efeitos da cena em 2020 e alerta para a perda de emprego, sobretudo trabalhadores que tinham contratos a prazo, muitos deles jovens. Quase metade das pessoas com 60 anos ou mais diz sentir-se sozinha frequentemente ou algumas vezes. 14% afirmam que a cena agravou a situação.
Oh Miguel, posso só dizer aqui uma coisa muito rápido? Para aquelas pessoas, que eu sei que não é a grande maioria daqui que estão a ver, são aquelas pessoas que depois vão ver e que são os socialistas e os bloquistas e os comunistas e essa gente toda, que metam a palavra populista no sítio onde o sol não brilha. Porque isto não é populismo, isto é a realidade deste país. Isto não é populismo. Isto é a realidade. Nós temos idosos a viverem na miséria, que não têm dinheiro nem para pagar medicamentos. Têm que escolher entre medicamentos e comer. Nós temos uma classe média completamente atolada em impostos. Nós temos 4,4 milhões de pessoas no limiar da pobreza. 2, qualquer coisa milhões eram pobres se não tivessem a ajuda do Estado. Mais, é quase 50% desta população. E andamos a pagar isto, estes valores. Porquê é que esta empresa foi renacionalizada em 2015? Para quê? É uma empresa estratégica onde? Mas estamos todos a brincar, andamos aqui todos a brincar, somos todos parvos. Em 2015, o socialismo... São. Pois, pelo menos, olha, pelo menos 22%, que foi quem deu a maioria absoluta a este partido.
E os que ficaram em casa, que não votaram.
E os que ficaram em casa são. Portanto, a minha questão é esta. Ninguém quer investigar isto. São dinheiros públicos. São dinheiros públicos. Como é que nós pagamos estes valores pornográficos a esta gente? Ninguém quer saber disto. Não há jornalismo nenhum, não há ninguém que queira saber disto. Preferem andar a fazer a porcaria de entrevistas e de matérias de o não sei o quê veste farda, o ódio veste farda. É isso? Onde é que está o consórcio de jornalistas? Onde é que vocês andam? A TAP está na berra agora, está sobre fogo.
Vamos ver se no consórcio de jornalistas, no site 74, tem alguma coisa sobre a TAP. Vamos lá ver.
Vamos lá fazer esse exercício.
Vamos lá ver. Aqui, Jornal 74. Eu nem estou em casa nem nada, espero que não abram aqui coisas estranhas. Não sei o que é que o Nuno anda a fazer. Vamos lá aqui abrir o jornal. Oh Nuno, tu não tens aqui um bloqueador de publicidade? É que eu estou farto de levar com publicidade na tromba. É, eu sou desses. Só um bocadinho. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Vamos então aqui ao 74, que é um dos jornais que faz parte do projeto do consórcio dos jornalistas. É um jornaleco que de um momento para o outro ficou muito famoso. Muito bem. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Vamos escrever aqui TAP na pesquisa. Vamos escrever aqui TAP. Vamos pesquisar a TAP. O que é que diz aqui? Antigas colónias portuguesas. Lutas de estudantes de um tempo novo. O que foi a PIDE? Ah, tá. Eles falaram de um avião da TAP. Pronto, são estes os resultados da pesquisa do 74. Não tem nada da atualidade. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Os resultados que apareceram sobre a TAP dizem respeito só ao conteúdo e não ao assunto. Este é o Jornal 74 que fez uma mega reportagem sobre o extremismo dentro das forças de segurança. Onde um dos fundadores é o senhor jornalista Pedro Coelho, da SIC. É. Muito obrigado, 74, por fazeres um excelente trabalho. Muito obrigado.
Olha, Miguel, portanto, entre sermos apelidados, eu, neste caso, como toda a gente sabe, sou militante do Partido Chega, identifico-me com o Partido Chega, até prova em contrário, não tenho razões nenhumas de queixa até agora, mas eu sou constantemente apelidado de tudo e mais alguma coisa. É de xenófobo, racista, fascista, tudo o que acabar em ista, por mim estou à vontade, tenho, como veem, sou um rapaz largo, com 1,90m, portanto, está bom, venham, não há problema nenhum. Chamem-me aquilo que quiserem. Mas a questão é esta. É que estúpido é que não sou. Porque não voto nem na abstenção, nem em partidos como socialistas, bloquistas e comunistas. Porque isso é que para mim seria uma ofensa. Isso é que para mim seria uma ofensa. Agora o resto. Há quem chame de fascista, nem sequer sabe o que é o fascismo. Dizer que em Portugal existiu fascismo, dizer que em Portugal existiu fascismo é de chorar a rir, é de quase mandar para o chão a rir a bandeiras despregadas. Portanto,
Olha, Ricardo, eu já vou dizer aí qualquer coisa, sabes? É que eu recebi aqui para aí 5 ou 6 doações do MBWay.
Sim, sim, sim.
E eu estou a prepará-las todas para só para mostrar.
Acho que fazem muito bem. É exatamente isto. É apoiar quem realmente dá a cara. Não é quem se esconde atrás do teclado. É apoiar quem realmente dá a cara. Porque não é fácil, meus amigos, não é fácil. Isto aqui do YouTube, quem acha que isto é tudo flores e tal, e que isto se vive aqui num país das maravilhas, isto não é fácil. É que lutamos contra o próprio YouTube, lutamos contra pessoas que se dizem depois, muitas delas, ah, e tal, amigos e tal, e gosto muito de vocês e tal, não sei o que dizer mais, e a seguir estão a enviar coisas para o YouTube. Mas depois as pessoas, é aquilo que eu às vezes me chateia neste país, que é, as pessoas, às vezes, muitas delas, principalmente estes jovens de hoje e tal, que têm a mania, que sabem das coisas, acham que...
quando olha, Ricardo, lá vai ele.
Quem está do outro lado é estúpido. Quem está do outro lado é estúpido. Neste caso, deste lado de cá. Eu falo por mim. Acham que eu sou estúpido. Acham que eu não sei. Acham que eu também não consigo descobrir. Acham que eu também não sei quem são. Acham essas coisas todas. Portanto, eles acham-se o supersumo da batata. Portanto, não sei. Continuem a fazer esse trabalho, continuem. Se calhar os vossos pais devem estar cheios de dinheiro, devem estar com uma vida fantástica, não devem viver neste país, devem viver noutro. Portanto, continuem a fazer isto, continuem a querer mandar estes canais abaixo. O que vale é que depois nós olhamos para aqui e vemos realmente o apoio das pessoas. E eu falo tanto no Miguel Macedo como o apoio que me dão a mim. Porque 95% das pessoas que estão no meu canal vieram do canal do Miguel Macedo. Portanto, 95%, se não for mais. Se não for quase 100% das pessoas vieram do canal. Interessa. Vieram do canal. E são pessoas que ajudam os dois canais. São pessoas que ajudam os dois canais. Porque quando vem aqui o MBWay, vem aqui o PayPal, é para ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro. Oh, meus amigos, tenham juízo. Metam juízo na cabeça. Vão procurar, pesquisem quanto é que ganha uma pessoa que tenha o tipo de visualizações que tem um canal e metam juízo na cabeça. Façam esse favor.
Ricardo,
e está dito.
Fizeste muito bem. Vou tirar aqui só um segundinho para agradecer 5 doações que foram feitas, está bem? Vou pela ordem que chegou aqui. Muito obrigado ao Calheiros Neves. Obrigado de António Calheiros Neves. Muito obrigado pela tua doação, António. Um grande abraço para ti. Muito obrigado ao J. Costa YouTube canal. Olha, visitem lá o J. Costa YouTube canal. Também fez uma doação aqui para o canal de 5€. Visitem. Pode ser um canal relacionado com política, não sei. Seja o que for, pesquisem aí. J. Costa YouTube canal. Muito obrigado, J. Costa. Não sei o que significa o J. O Costa eu vou tolerar, que nem todos os Costas são más pessoas. Mas, aqui uma doação de 2€, que diz assim, não é muito, mas já paga um cafezinho e uma nata. Bom trabalho e abraço. O que está em conta aqui é realmente ajudar. Muito ou pouco, isso depende de cada pessoa e da percepção de cada pessoa. Muito obrigado pela tua doação. Em relação aos ordenados chorudos da TAP, é pouco. Não gastes tudo em gomas, LOL. Um grande abraço para quem mandou esta doação e já te posso garantir que vai sair um saquinho de gomas. Eu não estou em minha casa, não tenho gomas, não é verdade? Mas eu sei que o Nuno também gosta. E aqui o Silvio Moreira, que já não é a primeira vez que faz uma doação aqui para o canal, para apoiar o canal. Silvio, muito obrigado pela tua doação. Grande abraço, Miguel e Ricardo. Um grande abraço para ti, Silvio.
Um grande abraço, Silvio, também. Um grande abraço.
E muito obrigado a todos que ajudaram. Já há pouco o Pedro também fez uma doação. Muito obrigado pela vossa ajuda. Bom, Ricardo, está denunciado. Se algum jornalista quiser pegar nisto e levar mais a fundo, porque é o seu trabalho, já agora, pode fazê-lo. As informações estão aí, nós não inventamos. Está na comunicação social. Nós só ligamos pontos. É a única coisa que fazemos. Não sei se tu... Desculpem. Não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa ou...
Não, Miguel, eu acho que dissemos tudo. Expusemos aqui a situação. E posso finalizar já da minha parte.
Espera aí, houve aqui um pequeno engano. O Jota Costa certo. Não é um canal. Ele é que disse que é uma descrição meramente para eu saber que tinha transferido para o YouTube. Muito obrigado, Jota Costa. Não tens um canal, mas podias ter. E, portanto, quem quiser aproveitar também pode fazer algum tipo de campanha ao seu canal. Não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum. Mas muito obrigado, Jota Costa. Não tem canal, pessoal, está bem? Podem ir lá, mas ele não tem canal. Muito obrigado pela tua doação. E aqui está o Manel Moreira. Grande abraço, Manel. Um grande abraço para ti.
Um grande abraço para o Manel Moreira. Desculpa, mas como Ricardo, não faz mal, Miguel. Eu posso concluir já. Eu acho que os portugueses têm que estar despertos para estes temas. Têm que questionar. Eu não me canso de dizer isto. Têm que questionar. Têm que ter sentido crítico, que é isto que faz falta a este povo. Este socialismo, seja ele com D à frente ou sem D à frente, que tem governado este país ao longo destes anos, estão a fazer o que fazem porque o povo não quer saber. Há a corrupção que há nas autarquias por este país fora, porque os portugueses não querem saber. E existe a corrupção que existe no governo e nos outros governos, porque os portugueses não querem saber. Estes valores pornográficos são pagos na TAP, numa empresa intervencionada pelo Estado, 3,2 mil milhões de euros, dividam isso por 10 milhões de pessoas e vejam quanto é que cada um meteu na TAP. E os portugueses também não querem saber disso. Portanto, que esta live tenha servido para que alguém pegue nestas questões que nós levantámos. Como eu disse no início, são apenas questões que, como mero contribuinte, como mero português, coloco. Agradecer a quem me enviou o e-mail. Já sabem, podem enviar e-mails. Eu depois farei a minha investigação e tirarei as minhas conclusões e denunciarei aquilo que eu achar que devo denunciar, juntamente com o Miguel, porque falo muito com o Miguel em relação a estes casos. Portanto, não há problema nenhum em enviarem. Basta ir ao canal Portugal às Direitas, vêm lá todos os e-mails, vêm lá o e-mail, podem enviar, que eu, com todo o gosto, responderei. Levarei isso sempre em conta. Portanto, só me resta desejar-vos a todos uma boa noite, um resto de um bom fim de semana, um bom descanso. Um obrigado a todos por terem estado aqui. Um obrigado por terem contribuído para este canal do Miguel Macedo. Não deixem que canais como o Miguel Macedo se vão abaixo, porque são importantes, fazem falta, muita falta, no YouTube. Portanto, espero que os portugueses tenham mais, sejam mais solidários entre eles, entre todos, sejamos mais respeitosos entre todos, que é isso que faz falta a este povo. E haver respeito, haver solidariedade, haver amizade, amizade verdadeira, não é amizade só porque sim, amizade, é isto que faz falta. São valores que nos estão a retirar e são valores que nós não podemos deixar que nos retirem. E com esta mensagem, desejo um bom fim de semana a todos e um grande abraço para todos vocês.
Muito obrigado, Ricardo, pelas tuas palavras e pelo teu apoio. E quero partilhar aqui com vocês também algo para terminar esta live, que é o canal, acho que toda a gente conhece, o canal Portugal às Direitas. O canal Portugal às Direitas neste momento está com 3.300 pessoas e é um canal que faz um trabalho fantástico. Um canal que aceitou dois vídeos meus, está aqui, o regresso de um parasita e o PS chumba audições para proteger a quadrilha. Isto é títulos sensacionalistas à Miguel Macedo. Mas o Ricardo também está a ficar bom nisto. Posso já dizer que está a ficar bom nisto. Quem quiser apoiar, está aqui o canal, é só pesquisar Portugal às Direitas, como está aqui em cima. E tem aqui no acerca de as redes sociais. Podem ver aqui o endereço de e-mail, é só clicar. Está disponível aqui, Portugal às Direitas 2019@gmail.com. Podem falar com o Ricardo. Deixem aqui uma subscriçãozinha. Liguem o sininho. Olha, aqui eu não tenho o sininho, está personalizado. Ó, está todas. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Está personalizado. Ativem o sininho. Tem redes sociais. Apoiem também o canal Portugal às Direitas. É um canal muito bom. O Ricardo tem feito um trabalho muito bom. Ricardo, para terminar, quero-te agradecer a tua presença uma vez mais neste assunto que estamos a levar da TAP. Eu não queria chamar assunto, mas esta... Como é que eu ia dizer? Sei lá. Esta história, esta... Não é história.
Esta novela, esta novela socialista.
Esta novela socialista. E eu daqui a bocado estou sem títulos para inventar. Aliás, já invento títulos com erros ortográficos e tudo. Já meto nepotismo com P, com U... Porque eu lembrei-me do putismo, não é? Porque isto é um putismo de todo tamanho. Então, peço desculpa. Um grande abraço para... Hoje o Nuno Carneiro está com óculos. É verdade. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado. Quem quiser pegar nesta live, pode pegar nela. E pode fazer o que entender. Investiguem nisto. Os links estão aí disponíveis. Eu ainda vou fazer um favorzinho. Para não gastarem muitas teclas do teclado, no final desta live eu vou deixar os artigos todos que nós falamos aqui na descrição afixados. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado pelo vosso apoio, pessoal. Muito obrigado àqueles que me estão a apoiar, que apoiam de todas as maneiras, com as doações, com as mensagens de apoio, que partilham a minha triste miséria aqui no YouTube e que divulgam que o Miguel Macedo está a ficar com o pio cortado. É verdade. Peter Olshep, exatamente, ninguém percebeu a piada, é mesmo para ser uma piada, é nepotismo. Um grande abraço para vocês todos. Ó, Nuno Carneiro, deixa um abraço em especial, daqui a bocado já o vou entregar. Nem penses em tocar, isso é muito, muito pouco coisa, nem penses. E isto não é para se dizer, César, por favor, já era tempo de não fazeres falsas acusações, não é verdade? Sim, basta ver o apoio dos socialistas uns com os outros para perceber o que é que se passa também. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Sintam-se todos cumprimentados. Muito obrigado pelo vosso apoio. Em breve eu vou fazer... Eu vou tentar... Eu não prometo, mas talvez nos próximos tempos, pessoal, eu vou me afastar um bocado do YouTube. Tenho um motivo para isso. Eu depois explico. Antes de fechar esta live... Eu quis fazer, antes de fechar, desculpem, antes de me afastar do YouTube, eu quis fazer esta live aqui para dar essa notícia. Eu também vou afastar um bocado do YouTube. Talvez nos próximos tempos não tenham vídeos nem lives da minha parte. Mas, se Deus quiser, em breve, eu vou voltar. E depois eu explico tudo. Tá bom? Portanto, fiquem atentos ao canal. Ele já está desbloqueado. Está sem monetização, ok? Está sem monetização, portanto está em processo de eutanásia. Quase que me apetece dizer isso, não é? E não vou ser pai, não tem nada a ver com isso. É um afastamento programado. Eu depois explico tudo. Ricardo, muito obrigado a todos. Boa noite e até à próxima live. Boa noite a todos. Obrigado.